Evangelho conforme Lucas, capítulo 18. E eu vou ler do versículo 9 ao verso de número 14. Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso de número 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com um propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Eterno e glorioso Senhor, como é bom, ó Deus, poder nos reunir como teu povo, a fim de prestar culto ao teu nome no dia em que o Senhor conclama a tua igreja a estar diante de ti. Nós agradecemos porque podemos entoar louvores ao Senhor, orar e ser aceitos por ti pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. E podemos também nos colocar diante da tua presença, ó Deus, a fim de ouvir a tua voz, que ecoa, ó Deus, por meio da tua palavra, que será pregada. Que teu Espírito venha, ó Deus, iluminar, ó Deus, o nosso entendimento, abrir o nosso coração, que a tua palavra, que é mais penetrante que dois gumes, que uma espada de dois gumes, venha discernir, ó Deus, os propósitos e os pensamentos que há em nosso coração, nos exortando, nos edificando, nos animando, nos consolando para a tua própria glória. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Se você saísse pelas ruas de Aracaju fazendo uma pesquisa e perguntando às pessoas: você vai para o céu ou para o inferno? Certamente a maioria das pessoas diria: eu vou para o céu. E se você continuasse perguntando, elas responderiam: eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não roubo, e geralmente a lista começa com isso, né? Eu sou um bom funcionário, eu pago os meus impostos, eu não faço mal a ninguém. E eu lembro que tempos atrás, anos atrás, havia um programa de televisão que me chamava bastante atenção, em que aquele que apresentava o programa, sempre que morria um artista, dizia: morreu fulano de tal e foi para o andar de cima. E a ótica, eu acho, desse apresentador é: uma pessoa que fez tanto bem, levou alegria a tantas pessoas, só pode ter morrido e ter ido para o andar de cima. Você vê isso também no Facebook. Parece que a lógica até de alguns crentes é essa: morre um artista e muitos crentes vão lá e colocam "descanse em paz", como se alguém que morresse sem Cristo ou que morre sem Cristo pudesse descansar, como se a morte para aqueles que não temem a Cristo fosse de fato um refrigério e um descanso. Mas eu penso que isso acontece porque o homem gosta de sentir-se bem a respeito de si mesmo. E ele faz isso quando ele começa a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Nós começamos a olhar para nós, e quando vamos mal, nós olhamos alguém que é um pouco pior do que nós. E aí eu me sinto um pouco melhor a respeito da minha conduta. E essa é uma falsa impressão a respeito da justiça que o homem acaba por ter. No pelo menos que muitos tentam tirar a sua vida, tudo pelo menos, ser justo é ser um pouco melhor do que o meu vizinho. Mas quando você olha para a palavra de Deus, principalmente para o livro de Romanos, você vê Paulo citando o Antigo Testamento e sendo bem categórico: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é exatamente por conta dessa condição e dessa situação que o homem não pode se aproximar do Senhor Deus, que é um Deus santo e um Deus justo, a não ser que ele seja justificado pelo Senhor Jesus Cristo, a não ser que ele tenha o seu pecado cancelado pelo Senhor Jesus Cristo, a não ser que ele receba o perdão da parte de Deus. E a parábola que nós contamos, ela está num contexto bastante interessante. Jesus está aqui falando a respeito de um homem que confiava na sua própria justiça. Veja no versículo 9, é exatamente assim que Lucas começa nos informando: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. O público ou o alvo dessa parábola são estas pessoas, os que confiam em si mesmos. E a parábola, ela é bem simples, ela mostra a história de dois homens que sobem ao templo e eles vão fazer a mesma coisa no templo. A atitude, a ação dos dois é a mesma: eles sobem ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era um publicano. Os fariseus eram um partido, uma escola judaica que tinha um caráter religioso. A palavra fariseu quer dizer separado, e eles receberam esse nome de fariseus porque eles de fato se separavam dos outros judeus, aspirando uma vida de santidade, uma vida de cumprimento exato dos deveres religiosos. Agora preste atenção: deveres religiosos que não provinham unicamente da palavra de Deus, mas da tradição que eles mesmos estabeleciam. E é exatamente por conta disso que Jesus denuncia esses escribas e fariseus, porque não podendo cumprir a lei do Senhor, como nenhum homem de fato consegue, eles acabavam por rebaixar a lei do Senhor a fim de se adequarem a ela. Você vai ver Jesus dando exemplos disso, por exemplo, no Sermão do Monte, quando Jesus disse: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então Jesus dá um exemplo lá, dizendo: vocês ouviram que vocês têm que amar ao próximo e odiar o seu inimigo. Mas a lei não dizia isso. A lei dizia para amar o próximo. Odiar o inimigo era por conta dos fariseus. E então Jesus vai, no espírito da lei, demonstrar como que de fato a lei, o que de fato a lei requeria dos homens. Os fariseus faziam isso, rebaixavam a lei a fim de se adequarem, e aí eles exigiam uma prática rigorosa, um legalismo total daquilo que eles mesmos colocavam como algo que era correto. Daí então Jesus censurá-los muitas vezes, dizendo ser eles hipócritas, hipócritas. Do outro lado está um publicano. Os publicanos eram judeus, mas eles eram agentes que compravam ou pagavam ao império para ter o direito de cobrar impostos dos seus compatriotas. E ele cobrava o imposto e ele podia cobrar um valor a mais do imposto de onde ele retirava o seu salário. E como corrupção não é algo que nasceu no Brasil e que já existe desde tempos antigos, eles acabavam de fato cobrando além do que deviam, eles roubavam. E aí o povo morria de ódio dos publicanos. Eles eram considerados traidores, eles eram excluídos da vida religiosa, eles não eram bem-vindos na sinagoga, porque era um judeu extorquindo um outro judeu. E aí então Jesus fala destes dois homens, esse fariseu, este publicano. Eles vão ao templo para orar, e era muito comum isso, as pessoas irem ao templo a qualquer hora, quer seja na parte das manhãs ou das tardes, para orar. Existia uma parte reservada às mulheres, existia ali uma outra parte chamada o pátio de Israel, onde os homens se colocavam para orar, E Jesus mostra qual foi a atitude de cada um desses homens quando eles estão se dirigindo a Deus em oração. E com essa parábola, nós vamos ver nessa noite como alcançar perdão. O que é necessário para que alguém alcance o perdão diante de Deus? Qual é a primeira atitude que você percebe aqui? Você alcança o perdão de Deus se humilhando. Se humilhando. Veja que Jesus vai ensinar estas coisas, estabelecendo contrastes entre a atitude do fariseu e a atitude do publicano. Então você pode olhar aí, eu vou ler de novo do verso 9 até o verso 11. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. E então Jesus começa nos contrastes. Verso 11, o fariseu, posto em pé, e Jesus começa então a discorrer a respeito de como esse homem se posta diante de Deus no templo. Lembre-se aí da censura de Jesus lá no Sermão da Montanha, dizendo que os fariseus gostavam de orar em pé nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Lembre-se disso? Lembram-se disso? Jesus está dizendo, esse homem se coloca em pé. E devido ao contraste aqui estabelecido por Jesus, você pode entender que esse fariseu fica em pé no pátio, onde muitos poderiam vê-lo. Então ele estaria descrevendo exatamente aquela pessoa que ele condena lá no Sermão da Montanha. E este homem que se coloca em pé, diz o texto no verso 11, orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo. Aqui Jesus aponta para a soberba desse fariseu, para o orgulho desse homem que está de pé diante de todos, fazendo então a sua oração. Ele ora de si para si mesmo. Ele se vê como alguém que de fato é digno de estar diante de Deus. Ele se vê como alguém que tem direito de estar na presença do Senhor, elevando a Ele a sua voz. E suas palavras, ao invés de demonstrar humildade, eles expressam louvor, mas não a Deus. Louvor à sua própria justiça. Louvor à bela pessoa que ele era. Louvor à pessoa digna e honesta que ele era diante dos homens. Sendo que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele dá a sua graça. Veja o contraste. Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, por que que Jesus está falando do publicano em pé, longe? Diferente do fariseu que está se colocando diante de todos para orar, este publicano se coloca longe. O que parece aqui é que ele fica voltado mais para uma outra parte do pátio de Israel. Se você olhar mesmo o mesmo evangelho de Lucas, volte aí uma página, e você vai chegar no capítulo 17, você tem aqui a história de Jesus curando 10 leprosos, a partir do versículo 11, e você tem aqui o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-nos de nós. Por que que os leprosos estão de longe? Porque você sabe que existia uma lei de que o leproso era considerado imundo. Ele não podia ter contato com outras pessoas. Ele também estava excluído da vida religiosa. Eles ficavam de fora do acampamento dos israelitas por causa da sua imundícia. E 10 leprosos agora, que sabem que Jesus está no seu ministério curando várias pessoas, Vem Jesus, então, entrando na aldeia, eles correm até Jesus, mas eles ficam de longe, e eles gritam: compadece-te de nós. E parece que a repetição de Lucas, então, aqui, quando Jesus conta a parábola, é exatamente para lembrar da atitude daqueles homens, leprosos, que sabiam que eram indignos de estar diante de Deus. A atitude aqui do publicano é bem parecida. Então Jesus diz, ele se coloca em pé, mas ao longe, ele está longe. E o publicano então se vê como alguém indigno. Veja o primeiro contraste de Jesus. Um homem que se coloca em pé e ora de si para si mesmo. E outro que se coloca em pé ao longe. E continua o texto dizendo, no verso 13, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. E aqui há alguns comentaristas que afirmam que o costume da época era orar olhando para o céu. Este homem não tem coragem de olhar para o céu. Ele não se atreve a levantar os seus olhos, a expressão é essa, ele não ousa olhar para o céu, ele está envergonhado, o publicano está envergonhado, ele não consegue orar como o fariseu está orando. Mais uma vez, Provérbios capítulo 29 vai nos lembrar um princípio aqui: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Jesus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ser humilde de espírito é exatamente essa atitude de se aproximar de Deus, entendendo que não tem nada para oferecer a Ele e que é totalmente carente de graça e de misericórdia. Isso é ser humilde. Para que alguém receba o perdão, é necessário humildade. Mas veja ainda um segundo ponto aqui que Jesus destaca na atitude destes dois homens. Para que alguém receba o perdão, é necessário reconhecer o pecado. De novo, vá lá no versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. A expressão de início da oração de si para si mesmo: Senhor, eu dou graças por mim mesmo, eu dou graças por quem eu não sou como os demais homens. Ele se via de fato como alguém perfeito, ele se via como padrão, e então ele começa a fazer uma lista. Veja lá como eram os demais homens. Os demais homens, eles eram roubadores, injustos, adúlteros, e se não bastasse esse monte, essa lista que ele faz, ele fala: e eu não sou nem como este publicano, este homem que está excluído aqui até da adoração, esse homem que ninguém gosta, que todos sabem que é um traidor, eu não sou como ele. E veja, ele faz toda essa lista de pecados que ele não cometia, e talvez você se lembre aqui de um outro personagem que se aproxima de Jesus com a pergunta: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E aí então Jesus vai dizer: cumpra os mandamentos. Quais? E Jesus dá essa lista: não matarás, não adulterarás, a segunda tábua da lei. Ele fala: mas isso aí eu já faço desde a minha meninice. Eu já faço desde a minha meninice. Então Jesus se dirige a ele: então só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga, e você vai ter um tesouro nos céus. E então ele sai triste, porque era dono de muitos bens, mas o padrão é o mesmo. Aquele jovem se coloca diante de Jesus dizendo: eu faço tudo isso, eu cumpro toda a lei. E Jesus vai provar a ele, dizendo para vender tudo que ele não cumpria a lei. Este homem que está orando aqui se assemelha muito àquele jovem, e a oração mostra que ele achava que merecia o perdão de Deus, ou merecia estar diante de Deus, por conta do seu mérito. Há pessoas assim. Há pessoas que quase dizem que Deus fez uma grande aquisição tendo ela no seu povo. Ela se vê mesmo como uma pessoa diferenciada, mas não é assim que as Escrituras falam a respeito do homem. E é por causa de atitudes como a deste homem que Jesus afirma lá em Lucas 5:31: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O homem tem que entender qual é a sua condição diante de Deus. Ele tem que reconhecer o seu pecado, a sua falta, a sua miséria. E foi exatamente para isso que Deus nos deu a lei. A lei que foi dada para que o homem olhe e veja: eu sou um incapaz. Parece um espelho embaçado para esse homem. Não por causa de uma falta na lei, mas por causa de uma falta no olhar desse homem. Ele olha para a lei e diz: mas eu sou bom, eu faço tudo isso que a lei está dizendo. Agora veja o contraste com o publicano, verso 13. A oração do publicano, ela não é longa, ela não é longa. Ela é bem curtinha. Ele bate no peito e diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele está se qualificando como ele de fato é. Eu sou um pecador. Esse homem que não ousa olhar para o céu, dirige a Deus uma curta oração, mas uma oração que precisamente descrevia o seu estado. Eu sou um pecador. Ele não se apresenta como o fariseu. Ele não se compara com o fariseu. Não, eu sou um pecador. Como tal, eu careço de misericórdia. Reconhecer o pecado é essencial para o perdão. Não dá para perdoar aquele que não se vê como pecador. É por isso que você vai em João e você tem a condicional: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que saber quem eu de fato sou diante de Deus. O Salmo 32, que é um salmo de Davi, exatamente de confissão de pecados, você lê neste salmo o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quando foi que Davi se viu aliviado? Quando é que ele se viu perdoado? Não foi enquanto ele calou a respeito do seu pecado, foi quando ele reconheceu e confessou. E ele continua: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Resultado disso: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi não estava confiando em si mesmo naquele momento, porque não tinha no que se fiar. Não havia justiça nele mesmo. Não havia uma lista para que ele se aproximasse diante de Deus dizendo: olha o tanto que eu faço. Ele só pode confessar a sua falta, o seu pecado, e contar com a graça de Deus. um último contraste. Você recebe perdão para os seus pecados, confiando em Deus e na justiça que Ele provisionou para você. Veja, mais uma vez, agora veja o versículo 12. Depois que ele disse, fez uma lista daquilo que ele não fazia, daquilo que ele não praticava, agora ele faz uma outra lista daquilo que ele fazia e de como ele era piedoso. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora veja bem esse homem. Ele está todo orgulhoso diante de Deus. Eu não sou como estes homens, como os demais homens. Eu não sou como este publicano. Eu não roubo, eu não adultero. E não para por aí, Senhor. Eu sou um dizimista fiel. Eu jejuo. Lembra do Sermão do Monte de novo, quando Jesus fala para os seus discípulos: e quando jejuardes, não sereis como os hipócritas, certo? Quando vocês jejuarem, vocês vão lavar o rosto para que ninguém saiba que vocês estão jejuando. E este homem está cantando vantagem a todos. Eu jejuo, e olha, 2 vezes por semana. Não é de vez em quando, não. Veja o quanto eu faço, Senhor. E ele está de fato confiando em tudo aquilo que ele não faz e que a lei proibia, e que de fato proibia, e naquilo que ele fazia em adoração e em piedade diante de Deus. Um detalhe importante: Jesus não está dizendo que esse homem mentia. Ele poderia muito bem jejuar 2 vezes por semana. De fato, ele poderia dar o dízimo e ser fiel no dízimo. Mas aqueles que estavam lá no acampamento de casais ouviram eu falar, e eu vou falar de novo: Deus não está preocupado simplesmente com aquilo que nós fazemos, mas no porquê que nós fazemos aquilo que nós fazemos. Por isso o contraste do Sermão do Monte. Os fariseus oram, jejuam e dão esmolas. Não sejam como os fariseus. Vocês têm que orar, jejuar e dar esmolas. Está lá no Sermão do Monte, confira depois. As ações são as mesmas. O que Jesus esperava dos seus discípulos é que a justiça dos seus discípulos excedesse em muito a dos escribas e fariseus. E é por isso então que ele diz: não procurem exercer a sua justiça diante dos homens. Os fariseus gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos dos homens. Vocês, quando orarem, no seu quarto em secreto. Os fariseus, eles gostam de dar esmola para todo mundo ver vocês, quando derem, que uma mão não veja o que a outra está fazendo. Os fariseus gostam de demonstrar que estão jejuando. Vocês, quando vocês jejuarem, lavem o rosto, para que não pareça que vocês estão jejuando. Os fariseus faziam tudo isso para serem vistos dos homens. E Deus queria que seus discípulos, Jesus queria que seus discípulos fizessem as mesmas coisas para que Deus fosse glorificado. Então a diferença do cristão não é necessariamente naquilo que ele faz, porque em muito daquilo que nós fazemos, nós vamos fazer coisas parecidas com os ímpios. Ímpios vão à escola e nós também vamos. Ímpios trabalham e nós também trabalhamos. Ímpios têm lazer e nós também temos. Qual é a diferença? A diferença é o porquê que eles fazem e o porquê que nós fazemos. Há ímpios honestos que não roubam, e crentes devem ser honestos e não roubar. A diferença deve ser o porquê. O ímpio não rouba porque ele não quer ser preso. Ele não pensa em Deus e na sua glória. O crente que não rouba deve entender que ele deve honrar a Deus e se satisfazer com aquilo que Deus lhe dá. Então veja, as ações são as mesmas. A atitude do coração, ela é diferente. Então não se admire deste homem estar fazendo de fato essas coisas. Quando ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana, não duvide disso. Quando ele diz aqui, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, não duvide disso. Porque o problema não é esse. O problema é confiar nessa justiça. É a intenção com que ele faz essas coisas. E a intenção aqui está bem clara: eu faço, Senhor, porque eu sou bom, então olha, me aceite. Ele faz para ser aceito. E nós sabemos que as nossas obras diante de Deus são como trapo de imundícia, de imundícia. O problema desse homem é achar que ele poderia conseguir justificação pelos seus méritos. Ele se vê digno demais diante de Deus. Quando você lê a epístola de Paulo aos Romanos, você percebe que esse não é um problema exclusivo desse fariseu, mas que grande parte dos judeus acabaram com o decorrer do tempo agindo dessa forma e sendo orgulhosos, achando que porque tinham nascido no povo do pacto, bastaria cumprir a lei para serem salvos. É por isso que você tem, por exemplo, o capítulo 10 de Romanos. Vai lá comigo. Epístola aos Romanos, capítulo 10. Veja bem o que Paulo está falando aqui. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, sem entendimento. O que Paulo está falando aqui é muito sério. Ele está descrevendo os judeus como zelosos, zelosos pelas coisas de Deus, mas sem entendimento. E o que que ocasiona esse zelo sem entendimento? Está no verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que Paulo descreve já no primeiro capítulo de Romanos, qual é, certo? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Onde está revelada a justiça de Deus? Olhe para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ali está revelada a justiça de Deus, que pune o pecado a fim de poder justificar o pecador, que não pode cumprir a lei por si mesmo. E é por isso que alguém que cumpriu plenamente a lei morreu em favor daqueles que não cumpriram. Então Paulo está dizendo no capítulo 10, eles desconheceram, deixaram de lado a justiça de Deus e, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Qual era a justiça que eles procuravam estabelecer? Cumprir a lei. E eles entendiam isso. Cumprindo a lei, seremos salvos. Essa é a figura do fariseu lá da oração de Jesus. Ele de fato se vê um cumpridor da lei. Diferente então do fariseu, o publicano, ele não se achega a Deus confiado na sua justiça. Ele não tenta impressionar Deus com a sua oração. Ele não fala do que ele deixava de fazer e nem daquilo que ele fazia. Não. Ele apenas admite o seu pecado. Eu sou pecador. E como pecador, a única coisa que ele pode fazer é rogar a Deus: ser propício a mim. E essa palavra é importante. Eu creio que os irmãos aqui devem saber muito bem o que significa propiciação, certo? Apesar de no mundo nosso evangélico, os crentes citam várias palavras bíblicas que não entendem muito bem, certo? Falta de só dar uma olhada no dicionário, às vezes isso já ajuda. Por que que esse homem está dizendo ser propício a mim, pecador? Uma das melhores explicações a respeito disso, para mim, é do James Boyce. Boyce, em um dos seus livros, diz o seguinte, ele relembra o seguinte: Deus havia mandado fazer a Arca da Aliança, lembra isso? O povo tinha a Arca da Aliança, naquela arca que ninguém poderia tocar, mas deveria ser levada nos ombros dos levitas, deveria ser colocada a lei, o maná e a vara de Arão. Deus mandou fazer uma tampa para essa arca. E nessa tampa havia dois anjos com as asas voltadas para dentro. olhando um para o outro e para o centro. Dentro da arca, então imagine você olhando daí para cá, os dois anjos aqui, a arca aqui na frente e aqui a tábua da lei. Você está olhando daí para cá, certo? Então Boyce diz, Deus olhando de cima, o que ele vê? A lei. E quando Deus vê a lei, nós estamos condenados. Não há saída. Quem quebra a lei, morre. Mas aí uma vez por ano o sacerdote matava um animal e em cima dessa tampa aspergia o sangue do cordeiro. E agora quando Deus olha, ele vê o sangue. O sangue por conta da culpa do pecado, que demonstra que o pecado foi pago. No cordeiro que apontava para o Redentor Jesus Cristo. O nome daquela tampa? Propiciatório. Quando a Escritura então diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, está identificando Cristo exatamente naquele ritual em que o sangue era derramado para cobrir a lei. E agora o Senhor não vê mais a lei que o homem quebrou, mas o preço que foi pago para que pecadores possam ser aceitos diante de Deus. E esse publicano está dizendo, se propício a mim, me cubra com o teu sangue, perdoe o meu pecado. Não há aqui mérito dele, ele confia em outro sangue, que não o dele, numa outra obra, que não as dele. Ele está aqui confiando exatamente naquilo que o Senhor Jesus Cristo faria, representado no Antigo Testamento, uma das representações na arca, na minha opinião, uma das mais belas representações de Cristo no Antigo Testamento. Se propício a mim, pecador, ele reconhece o seu pecado. Provavelmente aqueles que estavam ali ouvindo a Jesus, ouvindo a parábola de Jesus, quando ele começa dizendo, dois homens subiram para orar, um fariseu e um publicano, já pensaram, eu já sei qual é o final dessa história, eu já sei, publicano não presta mesmo, certo? Fariseu não, fariseu é gente de bem, gente religiosa, gente temente, zelosa. E então Jesus começa com os contrastes, para surpresa dos seus ouvintes. E no desfecho final, veja lá o texto novamente, ele diz no verso 14, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. E essa é a surpresa final de Jesus para os seus ouvintes. Não é o homem religioso que cumpria ou que dizia que cumpria rigorosamente a lei, mas aquele que reconhecia a sua culpa diante de Deus. Esse desceu justificado, e Jesus explica a razão, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E não poderia ser diferente o desfecho, porque a parábola foi contada exatamente lá no verso 9 de novo, para alguns que confiavam em si mesmos. Dois pecadores. Um desce justificado e o outro é humilhado. A diferença não é que um era mais pecador do que o outro. E talvez, se colocássemos aos nossos olhos, o publicano era mais pecador do que o fariseu. O publicano roubava e extorquia nos seus impostos. O fariseu dava dízimo. Veja a diferença. Aos nossos olhos, talvez diríamos, olha, é esse aqui. Ele é menos pecador. Tudo bem, os dois são pecadores, mas um é menos que o outro. E Jesus, então, diz, aquele que se humilhou, aquele que reconheceu a sua condição, esse foi justificado. É assim que o homem alcança misericórdia. É dessa forma que ele consegue ser perdoado por Deus, se humilhando diante de Deus. Se humilhando. Abrindo o seu coração ao ser confrontado com a lei do Senhor, entendendo quem ele é, clamando misericórdia a Deus, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Não confiando naquilo que fazemos, mas naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em favor de cada um de nós. E isso tudo, irmão, serve para entendermos algumas coisas práticas em nossa vida. E a primeira delas, você precisa ser humilde. Você precisa ser humilde. Deus resiste aos soberbos. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o modelo. Pois sendo ele Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se humilhou, assumindo forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não ache nem um segundo sequer que você tem direito de estar na presença de Deus, porque você não tem. Ninguém tem. Ninguém. O único que tinha direito de estar na presença do seu Pai se fez odioso por amor da sua igreja, ao assumir os pecados. E quando ele faz isso, vocês lembram o que aconteceu? Deus meu, por que me desamparaste? Nós não temos direito de estar diante de Deus. Por nós mesmos, não. Nós só estamos aqui por causa dos méritos do Redentor. Nós só estamos aqui porque quando o Senhor olha para cada um de nós, ele nos vê como se nunca tivéssemos cometido pecado. Porque o sangue de Cristo Jesus nos lavou e nos purificou de todo o pecado. E é por isso que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí sim, em Cristo, você ganha o direito de ser filho de Deus. Porque crê no seu nome. Isso é tão espantoso que você percebe a expressão de João na sua carta, quando ele diz: vede que grande amor nos tem demonstrado o Pai, a ponto de sermos feitos filhos de Deus. João está espantado, e não é por menos. E então ele enfatiza: e de fato somos filhos de Deus. Mas só somos porque o único filho, o legítimo, se deu em nosso favor, morreu a nossa morte e nos deu a sua própria vida e nos deu a sua justiça, para que justificados mediante a fé tenhamos paz com Deus por meio dele. Então não se glorie nunca do seu estado de cristão, olhando para outros dizendo: poxa, ó, como se fosse algo seu. Eu fui num velório ano passado, e era um pastor de uma outra denominação que estava fazendo o ofício, e eu fui porque era uma parente de um membro da minha igreja. E aí eu cheguei, fiquei de longe, olhando aquilo lá, todo mundo muito triste no velório, o caixão estava ali, e o pastor começou dizendo assim: fulano de tal, viveu bastante, tudo que se fala no velório, né? Era uma pessoa muito feliz. Agora, fulana de tal fez a escolha mais inteligente da vida dela. Ela aceitou a Jesus. Agora você imagina o pessoal que estava lá triste e ainda chamado de burro, né? Porque não é crente. O que ele estava dizendo, em outras palavras, é que crer em Cristo foi mérito da inteligência daquela senhora. Transfere-se o mérito de Cristo para a pessoa. E há muitos que estão na igreja que olham para as pessoas lá fora e falam: não entendo, como que fulano não pode, não percebe que ela precisa de Deus? Meu irmão e minha irmã, você também não percebia. E se você percebe hoje, foi porque o Senhor abriu os seus olhos e fez com que você entendesse o seu estado de miséria e pudesse clamar: "Sê propício a mim." Não é mérito seu, não é mérito seu. Mas você pode aprender um pouco mais da vida prática olhando para esse texto. Você aprende aqui que ser religioso não significa necessariamente ser alguém piedoso. De que ser dizimista fiel, frequentar os trabalhos da igreja pontualmente, não te torna alguém piedoso, de fato. Afinal de contas, diz o Senhor Jesus Cristo que lá no último dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos muita coisa. Nós expulsamos demônios, nós curamos doenças. Apartai-vos de mim. Fazer coisas religiosas não significa piedade. Agora, piedade exige que você faça as coisas religiosas. Eu não exclui. É impossível você ser piedoso sem orar. É impossível você ser piedoso sem ler a Bíblia. É impossível você ser piedoso sem ser liberal para o reino de Deus. É impossível você ser piedoso sem servir. Mas é bem possível você servir, ser liberal e fazer todas essas outras coisas e ser ímpio, fazendo por razões erradas. Talvez entregando dízimo com medo de Deus tirar o resto que você ama tanto. Ou para ser bem visto na igreja como alguém que serve bastante, buscando o louvor dos homens. Não é necessariamente a ação que te torna piedoso, mas a intenção do coração e o entendimento que nós vivemos para a glória de Deus, daquele que deu o seu próprio filho por nossos pecados. Há muita piedade impiedosa dentro das nossas igrejas. Reconheça o seu estado, reconheça a justiça de Deus na cruz de Jesus Cristo, louve por causa da graça de Deus que alcançou a sua vida, entenda que nós estamos na mesma condição, todos nós. Não há crentes melhores do que os outros ou menos pecadores do que os outros. Só há pecadores e um justo. E esse justo justifica os outros pecadores. É isso que existe. Então, quando você estiver triste com a sua conduta e quiser se sentir melhor, não olhe para o seu irmão, não olhe, dizendo: tá bom, eu estou pecando, olha pastor, estou falhando na igreja, mas tem crente lá pior do que eu. Tem crente pior do que eu, o senhor tem que convir que eu estou em falta, mas tem crente pior. Não faça isso. O que você deve fazer é confessar a sua falta, o seu pecado, e buscar em Cristo motivação para fazer o que você deixou de fazer, lembrando que Ele efetua em vós o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Entenda de uma vez por todas também que nada daquilo que você pode fazer vai ajudar na sua justificação. Não vai. Tudo que tinha que ser feito já foi feito por Cristo. E de uma vez por todas, Ele salvou aqueles que são dele. Você deve também dia a dia sondar o seu coração, sondar as suas intenções, as suas motivações. Porque, irmãos, a nossa caminhada cristã, por vezes, ela se torna meio uma caminhada no piloto automático. A gente vai fazendo as coisas, mas sem pensar muito no que está fazendo, sem entender a importância do que está fazendo. É porque a gente aprendeu a fazer, aprendeu. E se você sondar o seu coração e perceber que você tem se enveredado por esse caminho, peça perdão a Deus, que é rico em perdoar. Peça perdão àquele que deu o seu filho para remir a sua vida com o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E louve a Deus por essa justificação. Eu gosto muito do que o apóstolo João diz quando ele afirma assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação por nossos pecados. Nisto consiste o amor. E aí sim, depois que Deus amou e entregou o seu Filho para a propiciação dos seus pecados, você pode amá-lo de todo o coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por último, agradeça a Deus por não tratar você da forma como você merece. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele nos trata segundo a justiça de Cristo Jesus. Mas lembre-se, para isso devemos estar em Cristo. Devemos ter morrido com Cristo e ter ressuscitado com Cristo. Porque aí nós temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos sustentando na nossa caminhada. Amém.